Podcast Unesp.
Conhecido como Grupo Wagner, o agrupamento paramilitar iniciou uma rebelião contra o governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em 23 de junho, sexta-feira. O líder dos mercenários, Yevgeny Prigozhin, declarou guerra ao alto comando militar russo e acusou o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, de ter bombardeado um acampamento do grupo que estava estacionado no fronte da guerra com a Ucrânia. Porém, no final do dia 24, sábado, ocorreu recuo de todas as partes envolvidas e ficou afastada a possível hipótese de um levante para derrubar Putin. O grupo guerrilheiro havia tomado o controle da região de Rostov, próxima à fronteira com a Ucrânia. Havia prometido marchar até Moscou para tirar do poder o governo que classificou como mentiroso, corrupto e burocrata. Após a divulgação da ameaça, houve uma escalada de tensões. O presidente Putin fez um pronunciamento onde classificou a manobra como uma facada nas costas. Prometeu, num primeiro momento, punições severas aos integrantes do Wagner. Segundo o líder do Kremlin, as forças leais do país teriam recebido as ordens necessárias para reprimir a rebelião. Após os embates públicos, Prigozhin deixou a Rússia e disse que seguirá para Belarus, onde deverá permanecer depois de ter fechado um acordo com o presidente Alexandre Lukashenko. O Kremlin também anunciou um recuo total na beligerância que estava para ser realizada contra o grupo Wagner. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que o processo criminal contra Prigozhin será arquivado. Fundado em 2014 pelo tenente-coronel Dmitry Utikin, o grupo Wagner é a principal organização de mercenários que atua em operações militares alinhadas aos interesses de Putin. Esse grupamento é usado para empreender ações que não poderiam ser levadas a cabo pelo exército russo, pois haveria condenação por parte da comunidade internacional. De acordo com Prigozhin, o grupo tem aproximadamente 25 mil soldados. Já os Estados Unidos categorizam o grupo Wagner como uma organização criminosa transnacional e que o mesmo possui cerca de 50 mil mercenários no campo de batalha, sendo 10 mil contratados e 40 mil prisioneiros russos. O nome Wagner foi escolhido porque esse seria o apelido utilizado por Dmitry Utkin. Segundo o jornal New York Times, Utkin é um admirador de Hitler, que tinha como um dos músicos favoritos o compositor alemão Richard Wagner, conhecido não só pela sua obra erudita, mas também por ser um fervoroso antissemita. Na prática, a Constituição russa proíbe a atuação de grupos mercenários em nome dos interesses do país. Getúlio Alves de Almeida Neto, mestre e doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, analisa pontos dos embates e ameaças entre o grupo Wagner e o governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin.
O primeiro ponto é que os fatos causaram uma grande repercussão na mídia, né, e consequentemente uma possível falsa impressão de que nós já estivéssemos naquele momento, de fato, prestes a testemunhar a derrubada do Putin do governo. Mas uma análise mais fria e antes mesmo do desfecho que a gente teve, eu acredito que dificilmente um golpe de Estado bem sucedido de Prigozhin fosse possível no molde que a situação estava. Eu digo isso porque, por maior que o grupo Wagner tenha hoje um poder militar, não imagino que isso seja suficiente para derrubar o governo russo sem o apoio das forças armadas e da população. E me parece que o Prigozhin esperava que, ao longo da marcha para Moscou, ele já conseguiria o apoio de uma grande parcela da população, o que não se viu, e dos militares e, eventualmente, da classe política. Mas, na verdade, o que a gente teve foi: o líder da Duma, Vyacheslav Volodin, reiterou o apoio dos deputados a Putin. Líderes de diferentes partidos também apoiaram o Putin e criticaram o Prigozhin. O Ramzan Kadyrov, líder da República da Chechênia, também anunciou seu apoio a Putin e afirmou que suas tropas estavam prontas para sufocar o motim do grupo Wagner. Numa perspectiva militar, a Rússia tem um histórico de pouco envolvimento das forças armadas na disputa de poder político interno. Aqui eu estou partindo da análise do cientista político Brian Taylor, que identifica que a exceção do período inicial do Império Russo, ao menos desde 1825, os únicos momentos em que houve essa participação foi justamente em 1917, na Revolução Russa, e no processo da dissolução da União Soviética, com duas tentativas em 1991 e 1993. Mas ambas foram arquitetadas por um pequeno grupo de militares que foram logo freados pela própria instituição. E nestes casos, o autor considera também que esse movimento deu-se mais a partir de um levante civil que suscitou essas tentativas dos militares, do que, na verdade, seria um objetivo político intrínseco à instituição. Então a gente tem aqui no histórico da Rússia, né, compartilhando o período imperial, soviético e da Federação Russa atual, uma baixa cultura institucional mesmo das Forças Armadas de interferência na política interna. E aí eu entro na esfera civil da população. Ainda que haja um movimento anti-Putin na Rússia, ele não é novo e parece ter sido pouco inflamado e se espalhado pela população em geral a partir dos desenvolvimentos nos dias do fim de semana. E aí as consequências de um possível golpe, desestabilização política interna e explosão de uma guerra civil não me parece ser o interesse da sociedade russa, até porque um dos principais fatores, se não o maior, que explica a alta popularidade de Putin no seu país é a capacidade que o seu governo teve, a partir de 2000, e principalmente na primeira década dos anos 2000, de estabilizar a situação política e econômica da Rússia, em contraposição com o caos vivenciado na década de 1990. E não me parece que isso seria do interesse dos russos, né? Ou que seja dos interesses dos russos, voltar a uma situação semelhante àquela vivida na década de 90. Também aqui é interessante a gente analisar a reação de outros países. Enquanto do ponto de vista do governo ucraniano houve uma reação positiva a esse movimento, por exemplo, o presidente Zelensky disse que a insurreição era uma evidência da instabilidade política da Rússia. Mikhail Podolyak, né, que atua como conselheiro de Zelensky, disse que o motim era apenas o começo. Dmitry Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, disse que a rebelião era uma oportunidade para a comunidade internacional abandonar a falsa neutralidade no conflito e enviar armas para apoiar a Ucrânia para expulsar as forças russas do território ucraniano. Por outro lado, se a gente analisa a resposta de governos como os Estados Unidos, França e Canadá, eles foram muito mais cautelosos, muito mais comedidos, né, com a situação como um todo, e divulgaram que estariam analisando a situação com atenção. Até porque, apesar de uma talvez falsa impressão criada entre as pessoas em geral, a partir das notícias da mídia, um possível golpe da forma como esse seria não me parece ser dos interesses de atores internacionais. Por pior que estejam as relações atuais entre Rússia e Ocidente, os líderes ocidentais já conhecem o Putin, já sabem como negociar com o Putin, que me parece ter uma postura muito mais pragmática e moderada do que Prigozhin poderia ter caso um golpe fosse bem sucedido. Além do fato, né, de que a gente não pode ignorar, a Rússia possui o maior arsenal nuclear do mundo, e numa perspectiva dos governos ocidentais, me parece muito mais razoável lidar com um país, né, que seja guiado por Putin, né, numa perspectiva totalmente embasada na realpolitik, na disputa de interesse entre os estados, do que um país desestabilizado, governado por um líder anti-ocidental, né, e cujas armas nucleares poderiam cair nas mãos de atores mais imprevisíveis. Por fim, é importante também a gente analisar os impactos que isso pode ter na guerra e na manutenção do governo e poder político de Putin internamente. É inegável que uma quebra entre o grupo Wagner e o Kremlin poderia trazer grandes reveses para os avanços russos no território ucraniano e aumentar o moral dos soldados ucranianos nesse momento da contraofensiva. Evidentemente, aumentaria o poder de barganha de Kiev e uma possível negociação futura de paz. Mas, depois dos acordos feitos entre Lukashenko e Prigozhin e o anúncio de que suas tropas voltariam ao campo de batalha, resta a gente esperar para ver os desenvolvimentos futuros. Agora, isso no campo militar. Agora, em relação aos impactos disso para o governo Putin, a gente pode analisar isso a partir de duas perspectivas. O primeiro seria um sinal de fraqueza e o prenúncio de uma crescente onda de descontentamentos que poderiam se avolumar e gerar outros motins ou revoltas. Ou, numa outra perspectiva, um sinal de que, mais uma vez, o governo russo conseguiu frear um ímpeto revoltoso. Em 24 horas, esse conflito parece ter sido solucionado. Mas, a meu ver, isso vai depender principalmente da forma como o Putin vai mobilizar a população e os militares através do discurso de que há uma tentativa de inimigos internos e externos de desestabilizar o país e desintegrar a nação e o povo russo. Então, se bem sucedido, Putin pode até acabar concentrando ainda mais poder. Então, é bem interessante da gente, quem puder, dar uma analisada no discurso do Putin à nação, ainda antes da solução do conflito, no qual ele chama claramente, né, Prigozhin de um traidor.
Getúlio também fala sobre os acordos de ambas as partes.
Então, o que que a gente teve divulgado sobre esses acordos? Prigozhin aceitou acabar com o motim e voltar suas tropas para as posições na Ucrânia e deixaria a Rússia para a Belarus. Em troca, o governo russo retirou as acusações que tinham sido feitas, as acusações penais mesmo, que tinham sido feitas contra Prigozhin, e também prometeu que nenhum participante desse motim sofreria qualquer ação e que aqueles que não estivessem no motim poderiam agora assinar um acordo, né? Um contrato, melhor dizendo, com o Ministério da Defesa para de fato servir como voluntário às Forças Armadas Russas, o que já estava planejado desde 10 de junho. Isso deveria ser feito até dia 1º de julho, e também seria um dos motivos, né, que poderia nos explicar por que Prigozhin poderia estar se sentindo como a tentativa do governo russo de diminuir seu poder, diminuir sua influência, né, e incorporar esses soldados ao Ministério da Defesa, às Forças Armadas Convencionais da Federação Russa. E aí, o que é muito interessante da gente ficar de olho agora para o futuro, né, seriam algumas perguntas aqui que poderíamos pensar juntos. Qual o futuro de Prigozhin? Qual o futuro de Shoigu e de Gerasimov? Teve algo a mais que foi acordado entre Lukashenko e Prigozhin que não foi divulgado?
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.